MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O MP no Rádio desta semana fala de um crime muito popular, o estelionato, um famoso 171, que já virou até gíria para indicar pessoa mal intencionada, o golpista. Somente em 2019, de janeiro até novembro, os promotores de justiça do Ministério Público do Paraná apresentaram cerca de 1.200 denúncias criminais relacionadas ao estelionato. Para falar sobre esse tema, o MP no Rádio recebe o promotor de justiça Lucas Losch Abaide, do Ministério Público do Paraná. Doutor Lucas, o que é esse crime de estelionato?
Olá, Tomás, uma grande satisfação estar aqui e principalmente tratando de um tema tão importante do nosso cotidiano, né? Que vitimizam muito da nossa população. Bom, o crime de estelionato é previsto no Código Penal, no artigo 171.
Daí vem o 171.
O famoso 171, exatamente, o golpista 171. E ele é caracterizado principalmente na obtenção de uma vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante o emprego de um meio fraudulento. Ou seja, o agente, valendo-se de uma fraude, e aqui a gente pode destacar uma fraude material ou intelectual, a lábia ou até mesmo a utilização de um documento, engana a vítima e a partir disso ele tenta obter uma vantagem ilícita. E o interessante para a caracterização do estelionato é que essa vantagem ilícita pode ser tanto de natureza pecuniária, dinheiro ou qualquer outro tipo de vantagem. E essa vantagem ela pode ser direcionada tanto ao estelionatário ou até mesmo à terceira pessoa. E o interessante desse delito é que o Código Penal deixa uma cláusula aberta, qualquer meio fraudulento, ou seja, qualquer forma apta, capaz de enganar uma pessoa, estará caracterizado o crime de estelionato.
E o senhor pode dar alguns exemplos comuns dessa prática, desses golpes?
Claro. No comércio, é muito comum a prática do estelionato mediante a utilização de cheques. Então imagine um sujeito que emite um cheque sabendo que ele não tem provisão de fundos para o seu pagamento. Estará caracterizado o crime de estelionato.
Então cheque sem fundo é estelionato?
Em regra, estelionato. O que descaracteriza o estelionato é pré-datar o cheque. Porque o agente quando repassa o cheque e ele consta a data, bom para aqui 2 meses, ele meio que indiretamente está avisando que naquele momento ele não tem dinheiro para o
então
pagamento.
Não, é 171.
Datou o cheque, acabou. Até mesmo porque ele perde a característica de um cheque, um título de crédito propriamente dito. Outra forma de estelionato mediante a utilização de cheque é sustar fraudulentamente um cheque. E isso é muito comum nas pessoas que às vezes vão mudar de cidade. Então imagine que eu moro em Curitiba e vou mudar para o interior do Paraná. E a partir disso eu passo a soltar diversas lâminas de cheque no comércio, compro vários bens, no dia seguinte eu vou embora e susto o pagamento de todos esses cheques. Aqui nós estamos diante de um crime de estelionato. E muito comum ainda hoje, principalmente com a modernidade, a questão do bilhete premiado. Esse é clássico, bilhete premiado. O que o estelionatário faz? Ele pega um bilhete que foi sorteado, tira um extrato dos números que foram sorteados e posteriormente ele faz um jogo, um novo jogo. E ele chega na vítima e fala, olha, esses foram os números sorteados e eu tenho um bilhete premiado. E a vítima, na ânsia de obter um lucro fácil, ela sequer casa as datas desses bilhetes e faz a compra de um bilhete. Imagine comprar um bilhete por R$1.000 para ganhar um prêmio de 30 milhões. Né? Então isso é muito comum. O envelope vazio nos bancos também. O sujeito faz um depósito no envelope e nesse envelope ele não coloca nenhum dinheiro. Mas quando nós fazemos o depósito com o envelope, sai um extrato. E é muito importante que as pessoas, quando vão fazer a confirmação de um pagamento, olhem no extrato que é mandado, no comprovante, se está lá depósito em envelope. Porque aí é possível ver no extrato da conta bancária que esse valor estará bloqueado, ou seja, sujeito a uma confirmação. E essa confirmação ela não é imediata. Então é muito comum na compra de bens, por exemplo, um carro, negociamos um carro. Em sequência eu faço um depósito em envelope sem nenhum dinheiro e te mando comprovante. Tá aqui o pagamento, ó, depositei lá R$20.000.
Entrego
um carro, 2 dias depois o banco entra em contato e fala, olha, o envelope estava vazio. E é aí onde a vítima é enganada. Também nós temos o famoso falso sequestro, que a pessoa liga, estou com a sua filha, coloca alguém chorando, e naquele desespero a pessoa sequer se dá o trabalho de ligar e confirmar se efetivamente essa pessoa está sequestrada. E uma sugestão desde já, Tomás, nesses casos, que é muito comum, é fazer uma pergunta pessoal do núcleo familiar, para saber se efetivamente, uma pergunta que somente a vítima sequestrada, entre aspas, saiba responder. Me diga, qual é a data de nascimento dela? Quantos filhos ela tem? Quantos irmãos ela tem? Qual o nome do cachorro dela? Para saber se efetivamente o sujeito está ou não com essa vítima. O falso aluguel. As pessoas saem olhando as casas na internet e não se certificam.
Para temporada de praia, por exemplo?
Temporada de praia. Viu aquela casa bonita lá, entrou em contato, aluga e faz um depósito adiantado sem se certificar para quem está sendo realizado o pagamento.
Às vezes a casa nem existe.
A casa nem existe. E mais, a audácia dos agentes, às vezes eles se fazem de clientes, vão na imobiliária, pegam a chave para visitar a casa. E nesse mesmo instante eles fazem uma cópia da chave. E aí eles se passam a partir de então a locadores. Então aí a pessoa lhe procura, você tem a chave da casa, leva ela lá, ela olha a casa, fecha o negócio, faz o pagamento. Quando você chega a essa casa, sequer era dele. Também.
Mas que imaginação.
A criatividade dessas pessoas é demais. Cuidado com telefonemas de bancos que solicitam dados cadastrais. Não, banco não pede dados, não pede senhas. Tomem cuidado com essas artimanhas. Além disso, que é muito importante a gente destacar, a questão de promoções imperdíveis. No Instagram, anúncio, iPhone de 5 mil reais por mil reais. Você não sabe quem está do outro lado da tela. Cuidado com esses pagamentos, esses descontos imperdíveis, porque isso é uma chance grande de fraude.
E doutor Lucas, quais são as penas relacionadas a esse crime? Tem prisão, tem multa, ou o golpista pode ser obrigado a devolver? Aliás, devolve-se, consegue-se a devolução? Como é que normalmente acontece?
Exato. O tipo penal prevê a pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. São penas cumulativas. O sujeito pode ir preso, aberto, semiaberto ou fechado, e, além disso, será aplicada uma multa. E o que é interessante é que, além do pagamento dessa multa e da prisão, o sujeito pode vir a ser condenado à restituição do valor. O juiz, quando da prolação de uma sentença, ele pode fixar um valor indenizatório mínimo que será destinado à multa. Se, posteriormente, numa execução desse valor, a vítima irá ou não receber, aí são outros 500.
Muitas vezes é difícil receber, né? E acontece às vezes que a vítima do estelionato fica com vergonha de denunciar, por exemplo, o golpe aí do bilhete premiado, que é velhíssimo e ainda tem gente que cai. A pessoa pode ficar com vergonha de ter caído e não denunciar, isso acontece?
Acontece demais, muito mesmo. Primeiro, por vários motivos. A pessoa pode achar que isso faz parte da vida em sociedade, sofrer um golpe faz parte. Então ela já começa a se sentir constrangida em denunciar. Outro ponto, a vergonha de ter caído num golpe. As pessoas chegaram, mas como você caiu nisso? Então a pessoa acaba se resguardando. O reduzido valor do prejuízo. Quando a gente fala reduzido, claro que cada um tem as suas circunstâncias, mas imagina uma pessoa de uma renda mais alta que sofreu um golpe de R$1.000, R$1.500. Às vezes a pessoa deixa de denunciar para falar, não, o prejuízo às vezes para mim é pequeno, não vale a pena todos os trâmites burocráticos. O medo de ter que prestar vários depoimentos ou até mesmo encarar o estelionatário para um eventual reconhecimento pessoal. E acima de tudo, o que eu acho que é o grande fator que evitem as pessoas de denunciar é o sentimento de culpa delas terem sido as responsáveis pela vitimização de um golpe.
Tem amigo que diz que só existe golpe porque existe o otário, entre aspas, né? Claro, tem golpes muito bem elaborados, mas a pessoa sente essa coisa, ela deu alguma colaboração com a sua ganância de ganhar um lucro fácil, então pode ser por isso.
Exatamente.
Doutora, hoje em dia já se ouve falar no termo estelionato amoroso. Saiu no noticiário, dia desses, o caso de uma mulher que processou um homem com quem ela se envolveu a partir de um aplicativo de encontros. E esse cara tirou dela dinheiro, presente, passagem aérea. Nesse caso, o réu foi condenado a indenizar a vítima em R$40.000. Casos como esse são comuns? O que é esse estelionato amoroso ou sentimental?
Já é muito comum, e principalmente hoje nas redes sociais. O estelionato amoroso ou sentimental é a artimanha utilizada por um agente que tenta conquistar afetivamente, amorosamente uma vítima e a partir disso fazer uma manipulação de seus sentimentos. E às vezes esses autores se valem de um momento de fragilidade emocional da vítima. Às vezes acabou de terminar um relacionamento, ele busca se aproximar sem perspectiva de manter um relacionamento amoroso e duradouro, mas sim conquistar o afeto e a paixão para a partir disso obter um enriquecimento, obter o lucro, ganhar coisas. Então imagine, a partir do momento em que o autor conquista a vítima, e às vezes isso se dá por distância na internet, e ele começa a falar: ah, meu amor, tô com uma dívida aqui, eu preciso sanar ela, senão não vou conseguir te ver, você pode fazer um depósito, pagar uma conta, um boleto de 5 mil reais, ou algo parecido, e é aí que ele começa a retirar o dinheiro.
Depois eu te devolvo.
Depois, promessas de devolução. E muitas vezes, esses pedidos vêm mascarados de empréstimos, que quando na verdade jamais serão pagos.
É, eu soube do caso de um golpe desses, em que a pessoa pediu para a vítima financiar um carro para ela, né? E a vítima financiou e o cara desapareceu com o carro nunca mais.
Foi. A paixão cega, por vezes, leva uns golpes. Tem que tomar muito cuidado nas redes sociais.
O que é que o senhor aconselharia as pessoas para que elas evitem ser vítimas dos estelionatários, dos golpistas, dos 171? Como se prevenir de possíveis golpes?
Bom, primeiro ponto, jamais passar dados pessoais, senhas por telefone, e-mail ou mensagem, principalmente para isso não ser interceptado, cair nas mãos de pessoa errada, mas principalmente porque nós não sabemos quem está do outro lado da tela. Nos envelopes vazios, certificar que esse valor efetivamente foi depositado. Esperar a confirmação do banco de que esse dinheiro foi creditado na conta. Em casos de falso sequestro, fazer as perguntas pessoais para tentar identificar se a pessoa realmente foi sequestrada ou não. Ligar para uma terceira pessoa: fulano tá aí? Não tá. Documento. Quando vem documento, é muito importante ler o documento e, acima de tudo, verificar erro de ortografia. Normalmente, os estelionatários escrevem errado, fazem anotações erradas. Aluguéis de compras e internet, procurem imobiliárias que já são registradas, certifiquem quem é efetivamente o proprietário, quem não é, façam pesquisas na internet de lojas, se elas existem. E existe um site muito importante, o Reclame Aqui, que lá é o local onde as pessoas fazem queixas. Verifique se naquele estabelecimento comercial de fato já tem queixas, pessoas reclamando que não receberam os produtos. Nas promoções, tentar sempre buscar a loja física, evitar qualquer tipo de compartilhamento de dados e, o principal, evitar ficar clicando em links desconhecidos, torpedos que nós recebemos. Você ganhou no sorteio da Mega Sena. Clique aqui para retirar seu prêmio. Não clique.
Você é o cliente, o visitante número 1 milhão, tem um prêmio.
Exatamente. Está ali um link para você entrar, passar um vírus e acessar todos os dados, contas do seu aparelho celular.
É uma coisa interessante também, bom, a gente tem que estar sempre desconfiado, né? Esses dias eu precisei, a minha internet estava ruim, liguei para o provedor de internet, ok, passa um tempo, uns 2 ou 3 dias, ligam para mim dizendo: ah, eu sou técnico do provedor, eu tenho que ir trocar um equipamento, eu vou aí tal dia, tal hora. Eu falei: opa, que será que é isso mesmo? Eu liguei para o provedor para confirmar, eles de fato confirmaram. Mas eu já fiquei desconfiado, né? Porque a gente tem que ter essa desconfiança. Senão, a gente sempre está sujeito a cair nesse tipo de golpe.
Exatamente. Sempre que possível, liguem de volta, perguntem o nome do funcionário, porque no estelionato é muito comum as pessoas se travestirem de outras, colocar uma roupa de uma empresa, bater na sua porta e se passar por um funcionário ou qualquer coisa na tentativa de você se aproximar e, com isso, aplicar o golpe.
Dr. Lucas, muito obrigado pela sua presença no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio. Uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.